aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Sexta-feira, 27 de dezembro de 2019. Está começando mais uma edição do Bate-Bola Nacional. Nacional Brasília, Rio Amazônia, Nacional FM Rede. Está entrando em campo a seleção nacional do rádio, galera.
Me amarrei.
Opinião do Bate-Bola Nacional.
Olha, galera esportiva, os clubes já, claro, começam a olhar o ano de 2020, visando a próxima temporada, né? Começam a se armar, alguns com dinheiro, outros sem dinheiro, outros times já mapeando o mercado. Porque a temporada começa, para alguns começa mais cedo, para outros começa um pouquinho mais tarde em virtude das férias de 30 dias que é obrigado agora para os jogadores de futebol profissional. Só para relembrar o torcedor, e claro, prioridade total sempre dos times, alguns times podem até dizer que não, mas a Libertadores é uma prioridade, né? Que os representantes do Brasil na Taça Libertadores da América do ano que vem, teremos aí pela primeira vez os quatro paulistas se classificando para Libertadores da América juntos, né? O Flamengo foi campeão brasileiro e também foi campeão da Libertadores, por isso se abriu mais uma vaga nessa para brasileiros. Normalmente são seis e dessa vez foram oito. Isso porque o Flamengo foi campeão da Libertadores e o Atlético Paranaense foi campeão da Copa do Brasil, e eles ficaram entre os cinco primeiros colocados, e aí o que era G6 virou G8. Flamengo, Santos, Palmeiras, Grêmio, Atlético Paranaense, São Paulo, esses entraram e vão entrar diretamente na fase de grupos da Libertadores. Nas fases anteriores à fase de grupo estarão Internacional e Corinthians, para a gente ter uma ideia mais ou menos de como ficou essa contabilidade das equipes entrando na segunda fase. O Corinthians vai pegar ou um representante da Bolívia ou o Guarani do Paraguai, esse confronto na primeira fase, para saber aí se é representante da Bolívia contra o Guarani, para saber quem pega o Corinthians. E o Internacional espera o representante do Chile, número 4, para aí sim eles passarem uma terceira fase da Taça Libertadores, ainda assim num mata-mata, o Corinthians aí aguardando e o Inter também. A gente acha que pela força do futebol brasileiro esses times possam passar. E se passarem, eles podem cair no grupos de rivais eternos, né? No caso do Corinthians, passando as duas fases, O Corinthians pode cair de repente no grupo do Palmeiras, né? Grupo do Verdão dentro da Libertadores, que é o grupo B, que ainda tem Bolívar da Bolívia e o Tigre da Argentina. Já o time do Grêmio pode cair no grupo do Internacional de Porto Alegre, né? Seria também, logo no início de Libertadores, um clássico para ninguém botar defeito. Enfim, aliás, o Inter caiu no grupo do Grêmio, né? Dentro da Libertadores da América, que seria aí, o Grêmio está no grupo E, ao lado de América de Cali, Universidade Católica do Chile, e aí fica esperando aí. Deve pintar o Inter nesse grupo também, acredito muito que isso aconteça. Só para relembrar os outros brasileiros, o Flamengo está no grupo A, um grupo difícil para o Flamengo. Independente Del Valle, atual campeão na Sul-Americana, o Junior Barranquilla da Colômbia, praticamente todo ano disputa Libertadores, e aí mais um time, pode ser até o Cerro Porteño do Paraguai, outro time de tradição dentro da Libertadores da América. O Atlético Paranaense está no grupo C, ao lado de um segundo representante da Bolívia, Colo-Colo, e o Peñarol do Uruguai. Já o São Paulo está um dos grupos da morte, né? Pegando aí o Binacional da Colômbia, o LDU de Quito, o River Plate da Argentina, são três grandes adversários que realmente terá o São Paulo pela frente. No grupo G, o Santos, que é um no grupo, ao meu ver, mais tranquilo, com Defensa e Justiça, o Delfim e o Olímpia do Paraguai. Então vamos aguardar aí para saber como será a vida dos brasileiros na Taça Libertadores da América. E tem a Sul-Americana. A Sul-Americana, que o campeão da Sul-Americana em 2020, ele não terá só uma vaga na Taça Libertadores de 2021, ele terá vaga no Campeonato Mundial de Clubes de 2021, que passa a ter 24 clubes a partir de 2021. Então, se torna extremamente importante e se torna um campeonato extremamente forte para ser disputado. Então, não mais com aquela situação que o time vai colocar o time reserva para jogar, um time alternativo, como gostam de dizer os técnicos, tem que botar força máxima agora. O Fortaleza, pela primeira vez, participa de uma competição internacional, será um dos representantes do Brasil, Goiás, o Bahia, o Vasco da Gama, o Atlético Mineiro e o Fluminense, esses times que vão jogar aí a Copa Sul-Americana do ano que vem. O Vasco da Gama vai pegar na primeira fase um representante da Bolívia de número 4, o Atlético Mineiro pega o União Santa Fé da Argentina, o Bahia pega o Nacional do Paraguai, o Goiás, o Sol de América do Chile, o Fluminense, União La Calera. Fortaleza, talvez os brasileiros, foi o que pegou a maior pedreira, o Independente, o Rei de Copas da Argentina, decide em casa. Mas o primeiro jogo será em Avejaneda e a gente sabe o quanto que é difícil jogar contra o Independente. Mas quem quer ser campeão, meu amigo, não tem essa de escolher adversário, tem que partir para cima. Então os brasileiros vão estar bem também na Copa Sul-Americana do ano que vem. Então, é mais ou menos isso. Os brasileiros vão partir para as suas prioridades. Claro, tem campeonato brasileiro, eu acho que os times não podem se basear no campeonato estadual, que em geral são muito fracos, exceção do campeonato paulista. Os outros estaduais pelo Brasil são muito fracos, então eles não podem se basear por isso para dizer que fizeram um time. Eles de fato têm que fazer um time, principalmente esse, para disputar. E claro que um capítulo à parte, o Cruzeiro, que com todas as dificuldades vai ter que montar um time, vai ter que se remontar para poder disputar a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Comenta-se muito que algumas peças vão sair, em virtude até do tamanho, do salário. O Cruzeiro não terá a mesma cota de patrocínio de TV, vai diminuir, vai cair pela metade, e seus novos gestores aí do futebol vão ter que recalcular, vão ter que trabalhar e muito para poder repaginar o Cruzeiro para que ele volte do lugar da onde nunca ele deveria ter saído, um time grande de Minas Gerais, o Cruzeiro, que vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Após uma sucessão de erros, o Cruzeiro vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Tá certo? Vamos prosseguindo com o Bate-Bola Nacional. E chegou a hora, dentro desse Bate-Bola Nacional, de curtir Oi Setentou, em série exibida pela TV Brasil e também aqui na Rádio Nacional, feita por Sérgio de Bocage. Hoje, os melhores momentos da entrevista com Antônio Lopes, multicampeão pelo Brasil, técnico que fez a festa de vários torcedores de norte a sul do país. Vamos conferir.
Sérgio Tubocage.
Uma Copa do Mundo com a seleção brasileira, uma Libertadores, três campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil, um Pan-Americano, um Rio-São Paulo e nove campeonatos estaduais. No total, 17 títulos no currículo. Aos 77 anos, Antônio Lopes é o nosso entrevistado de hoje e eu começo perguntando, professor Lopes, ainda pronto para trabalhar ou existe preconceito quanto ao técnico de mais idade?
Eu acho que existe um preconceito com relação ao treinador, né? Principalmente aquele treinador que passa dos 70 anos, né? Acho que existe um preconceito, começam aqueles comentários de que já está muito velho para ser treinador, já tem mais de 70 anos, não dá para trabalhar. Eu trabalhei mais ou menos até 70 anos, achei que deveria parar um pouquinho, não que eu não tivesse mais condições de continuar ali à beira do campo, dirigindo uma equipe, mas eu achei que melhor seria eu continuar no futebol. Eu saí de treinador, migrei para essa de coordenador, mas para isso eu procurei me reciclar fazendo esse curso, né?
Bom, você jogava no Unidos de Bom Sucesso lá no passado, né? E foi para o Olaria, estudou para ser dentista, fez prova para ser policial e acabou técnico de futebol. Que volta para concluir essa profissão, hein?
O meu desejo foi sempre foi futebol, né? Desde garoto, eu nasci ali em Santo Cristo, zona portuária de Santo Cristo. Então, já jogava como garoto ali, 9 anos, 8 anos, já jogava aquelas peladas ali na Rua Vidal de Negreiros, a Rua da América ali. Meu pai queria que eu fosse dentista, mas eu não queria. Quando ele até não gostou muito, em vez de eu fazer o vestibular para dentista, eu fiz para educação física, né? Chegaram e disseram, aí meu pai achava até que a educação física não era superior, não era curso superior. Aí depois ele acabou aceitando e a gente deu início por ali. E eu acabei também migrando depois para a polícia, né? Aí eu passei para os dois para fazer o curso de detetive de escrivão, né? Então tinha que optar por um, né? Aí meu pai falou para mim, não, novamente eu não atendi aquilo que meu pai queria. Ele disse, você vai fazer para escrivão, porque escrivão só trabalha interno, detetive trabalha na rua, eu não quero você vendo aí, você entrar em favela, subir em favela, vai acabar morrendo, caramba. No final, quando eu me formei em detetive, né, aí é que ele tomou o conhecimento que era para detetive. Mas aí, bem sequência, né, fiz concurso para direito, eu digo, não vou morrer como detetive, quero ser delegado também, e para ser delegado tem que ser bacharel em direito, né.
Mas nenhum árbitro você teve vontade de prender?
Vontade tive, né? Mas não fiz isso, não.
O Parreira conta uma história que num jogo, na faculdade ainda, você fez 4 gols nele como goleiro. É verdade isso?
Fiz mais. Fazia parte, né, da seleção da escola. Então houve aquele jogo, a seleção da escola, né? Contra a seleção de calouros, né? Parreira, no quarto não, meti mais, meti uns 8, né? Parreira tomou 10-0 naquele jogo, ele tomou 10 gols ali. A Elza sempre me acompanhou, né, no futebol, desde de garoto, que nós começamos a namorar cedo, conheci a Elza e... com 11 anos, 12 anos, ali em Bom Sucesso, morava num conjunto residencial do Waze e Iapetec, né? E em 60 que nós começamos a namorar firme, né?
Muito obrigado pela companhia e o carinho do ouvinte nacional. Voltamos na próxima segunda-feira. Tenham todos um excelente fim de semana. Vem aí a Voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.